Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Lesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do João Pacheco Neto, estamos aqui ao lado do Eduardo Rocha, na edição do dia 25 de julho, inverno brasileiro, mas com temperatura subindo um pouquinho, tempo bom em Florianópolis. E vamos destacar, garfada da arbitragem, joga o Figueirense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Chapecoense tem mais sorte do que vida. Aproveita a falha da zaga do Botafogo e ganha do time da Estrela Solitária. Campeonato Brasileiro da Série B. Avaí derrapa. Criciúma, na sexta-feira, faz uma vitória de virada empolgante já nos acréscimos. Campeonato Brasileiro da Série D. Criciúma fica no empate com São Bento e vai ao segundo jogo. Inter de Lages, Brusque, né? O Brusque, eu disse o Criciúma está na Série B. O Brusque na Série D consegue um empate e vai jogar por um outro resultado, outro empate igual resultado no próximo domingo contra o São Bento. Façanha do Inter de Lages, ganha nos acréscimos e encaminha sua classificação contra o Caxias. Daqui para frente, detalhes no Esporte na Rede que está começando. Eduardo Rocha está com a gente. Rocha, os resultados que não foram, de certa forma, assim, anormais. Nós tivemos o Campeonato Brasileiro da Série D, o empate Brusque e São Bento ontem em Brusque, 0-0. Próximo jogo vai ser domingo, às 11h30 da manhã, lá em Sorocaba, São Paulo, entre São Bento e Brusque. E a vitória do Inter de Lages contra o Caxias no Centenário, em Caxias do Sul. O próximo jogo, jogo de volta, no próximo domingo na cidade de Lages, também às 11 horas da manhã. Na Série B, a vitória, porque já tinha o Joinville já tinha ganho seu jogo do Goiás na terça-feira. No complemento da rodada, então, na sexta-feira, tivemos a vitória nos acréscimos do Criciúma 3-2 sobre o Paraná. E o tropeço do Avaí pro Náutico 3-1. No sábado, a Série A apresentou o empate do Corinthians com o Figueirense 1-1. E ontem, a Chapecoense aproveitou-se de um erro do Botafogo, tomou o empate e, em seguida, fez o gol da vitória. Aliás, Chapecoense e Figueirense, que são integrantes da Série A e que jogam no meio de semana, dando um tempo para a Série A. O Figueirense vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta e a Chapecoense em Chapecó vai receber a equipe do Atlético Paranaense. E aí, essa folga que tem na Série A. Agora, na Série B, nós teremos amanhã já a abertura com o Avaí recebendo o perigoso time do Londrina. Jogo difícil para o Avaí na ressacada contra o Londrina. E teremos aí os jogos que complementam a Série B. No próximo sábado, 16h, em Joinville. Joinville recebendo o Oeste. E o Criciúma, no sábado à noite, às 21h, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o time do Vasco. Na Série B, teremos então, 16h, o Figueirense no próximo sábado recebendo Vitória da Bahia. E domingo, 11 horas da manhã, o São Paulo vai, aliás, a Chapecoense vai ao Morumbi para enfrentar o São Paulo. É pedreira, né, seu Rocha?
É isso aí, Valmir Matos. Muito bom dia para você, Pacheco Neto, e a nossa torcida, os nossos fãs do Esporte na Rede que acompanham o programa Esporte na Rede e Destaques Esportivos aqui da Rádio Alesc.
Agora, o Criciúma não pode estar sempre contando com a sorte, achando que vai virar nos acréscimos,
é,
né, Rocha?
É aquilo que eu vinha dizendo, Valmir. O Criciúma está carente de um padrão de jogo que dê mais segurança, né? Que dê mais tranquilidade.
Que ele ganhou em cima da fragilidade do Paraná.
É, que na verdade, Valmir, o Criciúma tomou um gol logo de cara, aos 5 minutos do primeiro tempo, num vacilo, numa jogada certeira do Paraná, e num vacilo da retaguarda do Criciúma, que acabou permitindo ali aquele gol, né? E no início do segundo tempo, logo no comecinho do segundo tempo, o Criciúma tomou um gol também numa outra situação atípica. O jogador do Paraná vinha em direção ao gol num lançamento, o goleiro saiu, o jogador do Paraná chutou sobre o goleiro, ou melhor, o goleiro, Luiz, chutou a bola, bateu no jogador do Paraná e resvalou para dentro do gol, Valmir Matos. Um gol incrível, um gol daqueles assim que é uma coisa que não se pensa que pode acontecer e aconteceu. E o Criciúma aí tomando 2-0 do Paraná. Aquilo que a gente diz, né? A dificuldade é muito grande para se estabelecer uma reação. Já no primeiro tempo, tomando de 1-0, não conseguiu o gol do empate. E no segundo tempo também vinha tendo dificuldade, até que o Gustavo marcou de cabeça e depois, num vacilo da zaga do Paraná, o Gustavo conseguiu fazer o segundo gol, o gol do empate. Isso faltando 15 minutos para terminar o jogo. A reação do Criciúma começou aos 30. E nos acréscimos é que o Ricardinho, ex-jogador do Paraná, conseguiu fazer o terceiro gol numa virada sensacional, uma virada espetacular do Criciúma sobre o Paraná, que colocou o Criciúma aí novamente em vias de competir, Valmir, competir por um lugar no G4 da Série B. A situação do Criciúma agora com 26 pontos atrás do Atlético Goianiense, que tem 29, e o Atlético que perdeu na rodada o seu jogo para o Tupi de Juiz de Fora.
Agora esse Tupi também é ruim, né?
É, o Tupi é um time que eu não digo para você que seja um time ruim, assim, dessa maneira como você está dizendo aí não, viu, Valmir? Porque quem vai jogar lá enfrenta dificuldades e foi o que aconteceu na rodada, o Tupi venceu.
Ah não,
o
Sampaio Correia é pior que ele.
O Sampaio Correia realmente é um time que está vacilando muito nesse campeonato, mas conseguiu um empate contra o Londrina no Estádio do Café. Quer dizer que o Gilmar Dalpozo está conseguindo aí dar uma cara mais competitiva para o Sampaio Correia. Outro time que não foi bem, digamos assim, mas conseguiu um ponto fora de casa.
O Gilmar Dalpozo está no Sampaio Correia?
Sim, é o técnico do Sampaio Correia.
Você era o Paysandu, o time dele?
Não é o Paysandu? Eu acho que eu me enganei. É o técnico do Paysandu, sim.
Eu não sabia, Valmir, que eu tinha perdido o emprego.
É verdade, Valmir Matos. O Paysandu que empatou em casa com o CRB e o CRB conseguiu um pontinho, né? Que, sim, na verdade, também não foi um bom resultado para o CRB, que não, vinha não bem aí na rodada. O Bahia é que conseguiu uma vitória em casa, finalmente, aí com o Guto, e venceu a Luverdense por 1-0. O Vasco da Gama, que é o próximo adversário do Criciúma, conseguiu a sua vitória sobre o Bragantino. E aí teve esse resultado do Tupi, né? Por 1-0 em cima do Atlético. E esse resultado também do Vila Nova, jogando em casa, perdeu para o Ceará. O Ceará vem fazendo aí um campeonato muito bom. É um forte candidato, fortíssimo mesmo. Agora a decepção, na minha opinião, foi essa derrota do Avaí por 3-1, perdendo para o Náutico, o jogo lá na Arena Pernambuco.
Chegou a tomar 3-0.
É que o Avaí tomou um gol logo de cara no primeiro minuto de jogo e realmente a dificuldade é muito grande no futebol. Agora,
e o jogo é muito difícil amanhã contra o Londrina, porque o Londrina está numa posição, o Londrina está com 25 pontos. O que é que o Londrina vai esperar? É por um tropeço do Criciúma, ele fazer 3 pontos contra o Avaí, iria para 28, ficaria colado no Atlético Goianiense com 29.
E a questão é
então,
que o
Londrina
Avaí
vem aqui para morder.
E o Avaí precisa desesperadamente dessa vitória, Valmir.
Se perder, complica a situação. Se perder, pode ir pro G4 no final de semana.
É porque, na verdade, se o Joinville, por exemplo, ou o Bragantino vencerem, já empatam com o Avaí em número de pontos. Isso se o Avaí ficar no resultado negativo nesta terça-feira. Então,
tem que pensar em ganhar esse
jogo. A situação do Avaí continua desesperadora nessa Série B. Essa que é a verdade.
Bom, enquanto o Rocha faz alguns contatos, eu vou destacar o seguinte. Nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro da série C. Então nós tivemos a 19ª rodada no Grupo B. Mogi Mirim e Botafogo de Ribeirão Preto 0-0, Macaé 1, Portuguesa 0, Boa Esporte 1, Tombense 0, 0-0 Ipiranga do Rio Grande do Sul e Juventude e 1-0 para o Guarani contra o Guaratinguetá. Na décima rodada da Série C, River do Piauí, 1, Fortaleza também 1, ABC 1, América 0, o clássico capixaba, Confiança 1, Asa 0, Botafogo 2, Salgueiro 0 e Remo e Cuiabá ficaram no empate. Nós tivemos no Campeonato Catarinense da Série B, a segunda rodada, os seguintes resultados. Em Jaraguá do Sul, Operário de Mafra 1, Jaraguá 0. Em Itajaí, Barra de Balneário Camboriú 2, Marcílio Dias 0. Em Concórdia, Barroso de Itajaí 1, Concórdia 0. Em Porto União 1, Juventus de Jaraguá do Sul também 1. E tivemos em Tubarão, no clássico da Cidade Azul, Atlético Tubarão 2, Ercílio Luz 0. A classificação atual é a seguinte, na Série B. Em primeiro, Almirante Barroso de Itajaí com 6. Em segundo, Operário de Mafra também com 6. Depois vem Tubarão com 4. Em quarto, Barra com 3. Em quinto, Jaraguá com 3. Em sexto, o Ercílio Luz com 3. O sétimo colocado, Juventus com 1. O oitavo colocado, Concórdia com 1. O nono, Porto com 0. E último colocado, Marcílio Dias de Itajaí com 0. Aqui é um detalhe, Rocha. O primeiro colocado é o Almirante Barroso. O time lá da Rua Silva, que está voltando 45 anos depois, ele está com 6 pontos na classificação da segundona da Série B do estadual. E o último colocado, o Lanterna, o Marcílio Dias com 0. Que coisa impressionante.
É incrível, né? O Marcílio Dias, que tem uma história no futebol de Santa Catarina. Que já competiu...
Campeão catarinense de 63.
Exato, competindo com o Metropol, com o Avaí, com o Figueirense.
Você sabia, Pacheco, que o Marcílio Dias foi... Porque deu uma polêmica toda com o Metropol, uma briga nos bastidores. E foram reconhecer o Marcílio Dias campeão catarinense 35 anos depois.
Não é fácil.
Teve gente que ainda foi comemorar.
Valmir, isso aí é que é o nosso verdadeiro futebol, né, Valmir? O futebol das nossas cidades do interior. Internacional de Lages é que fez um grande efeito, né?
Foi.
Essa vitória lá em Caxias, 2-1, inclusive com uma torcida.
Na Serra Gaúcha.
O Internacional de Lages, ele está se revelando um time de uma torcida muito fervorosa, que acompanha, que vai, recebe, faz a recepção ao time nas vitórias, vai fora de casa acompanhar o time. Tinha mais ou menos 200 torcedores do Internacional de Lages lá em Caxias para testemunhar essa vitória.
Domingo que vem, diz que vai ter desfile de manhã, tal, caravana, carreata em Lages, e aí o jogo vai ser 11 da manhã contra o Caxias, né?
Ô, Valmir, agora quem está conosco na linha é um grande jornalista de rádio aqui de Santa Catarina.
Sim.
Iniciando aí uma grande carreira na Rádio Guarujá de Orleans, e que você conhece muito bem o trabalho da Rádio Guarujá na região.
Sim, conheço.
Juntamente com a Verde Vale lá de Braço do Norte. Compondo aí o nosso circuito.
Vou colocar bem certo aqui, porque o Rocha trocou tudo hoje. O Rocha, ele colocou a rádio numa cidade, colocou... Rádio Guarujá é de Orleans.
De Orleans.
A Verde Vale é de Braço do Norte.
De Braço do Norte.
E a Cruz de Malta é de Lauro Miller.
De Lauro,
que o Rocha não sabe nem a rádio da cidade dele.
Mas foi o que eu disse, amigo. Quem está aí para testemunhar é o Eduardo Madeira Júnior.
Madeira, opa.
Grande Eduardo Madeira, muito bom dia.
Opa, bom dia. Satisfação falar com vocês. Agradeço demais o convite.
Perfeito. Ô, Eduardo Madeira, você tem acompanhado... permanentemente o time do Criciúma. O que que acontece com esse time do Criciúma que dá esses vacilos? Ganhou um jogo na sexta-feira que não pode contar com essas circunstâncias nas próximas rodadas, porque não vai contar com falhas e com, de repente, com relaxamento, como aconteceu com o time do Paraná Clube. O que que precisa pro Criciúma ficar mais ligado para antes mesmo marcar os gols necessários?
Olha, esse é um mistério que a gente está tentando desvendar há algum tempo, né? Na sexta-feira, inclusive, quando acabou o jogo, voltei para a cabine e conversei com meu colega Amarildo Teres, nosso narrador, e falei assim: Amarildo, eu não sei explicar o que aconteceu, porque o Criciúma teve uma atuação muito fraca sexta-feira, muito fraca mesmo, e e num apagão ali do Paraná, em 15 minutos, o Criciúma conseguiu fazer 3 gols para vencer. É aquela história, a gente sempre fala aqui na nossa programação, o Criciúma é um time que é extremamente dependente de cruzamentos e jogadas laterais. Essa é a jogada forte do Criciúma, não à toa dos 11 gols que o Gustavo tem na Série B, salvo engano na minha memória, 7 saíram de cruzamentos. Então é um jogador que aprimorou a técnica dele, aprimorou principalmente nessa questão aérea, e o Criciúma acaba explorando muito essa situação. E às vezes a gente sente a necessidade do Criciúma ter uma jogada diferente, porque a jogada de cruzamento ela é relativamente fácil de se marcar, né? Se você tem extremos bem aplicados no time adversário, eles acabam compondo bem a linha e atrapalham uma subida de um lateral, impedem um cruzamento de um meia. Se tem zagueiros altos, atrapalha a movimentação do centroavante, enfim, é uma jogada, não diria fácil de se marcar, mas não é das mais difíceis, e o Criciúma sente dificuldade nessa questão, Almir, de ter uma outra jogada, um outro tipo de trabalho para fazer, porque é uma equipe extremamente dependente dos cruzamentos. Isso acaba, às vezes, quando se é bem marcado nisso, acaba sentindo um pouquinho de falta de um outro repertório para poder ter mais opções, né?
É isso aí, levando em consideração que o Gustavo está num momento excelente na carreira dele, que está se revelando como grande jogador no Criciúma. E o Elvis não jogou, né? O Elvis não participou desse jogo, foi cartão, é lesão, né, o Madeira?
O Elvis nessa partida foi suspensão, terceiro suspensão. Cartão amarelo.
E aí o Criciúma também tá se destacando como revelação, com as revelações, né? Tem um jogador do Criciúma, o Marlon, que está compondo um grupo olímpico. E com certeza já é mais um jogador que também vai se valorizando. A valorização desses jogadores está a cada vez se superestimando, né, Madeira?
E é a segunda convocação do Marlon, né? Ele foi convocado em abril para defender a seleção sub-20. Foi apenas um período de treinamentos, né? Na época o Rogério Micali estava fazendo alguns experimentos. Foi apenas um período de testes e agora ele foi chamado para ficar aí no grupo de sparring, a gente pode dizer assim, o time que vai ficar treinando junto com o restante da seleção, né? Lembrando que a seleção olímpica só pode convocar 18 jogadores, então não dá dois times ali. Então o Micali teve que convocar alguns jogadores para completar o elenco e o Marlon foi um desses. O Marlon, que é até uma situação um tanto curiosa, né? Se a gente for parar para ver um ano atrás, o Marlon estava no time sub-17 do Criciúma. Aí o Cavalo chegou, puxou ele pro time principal, ficou no banco, se eu não me engano, contra o Santa Cruz. Aí no jogo contra o Botafogo tava sem nenhum lateral, pessoal, vou botar o Marlon, tava todo mundo contando que ele ia improvisar alguém, botou o Marlon e dali mais ele não largou mais a camisa 6 do Criciúma, não à toa agora tá na seleção olímpica junto com jogadores como o Neymar, como o Fernando Praz, enfim, tá defendendo agora o time de sparring da seleção olímpica, que vai ser aí o time olímpico daqui a 4 anos, né?
E o Ezequiel? O Ezequiel já foi para o Cruzeiro? Como é que está? E a história do Gustavo? O Corinthians vai realmente negociar, vai adquirir os direitos aí do Gustavo? Como é que vai ser essa? Como é que está essa história aí na cidade?
Olha, primeiro sobre o Ezequiel, ele sempre foi um jogador que me agradou bastante, um lateral que tem boa subida ao ataque, né? Ele geralmente, ao invés de ir para a linha de fundo, ele sempre faz o famoso facão, vai na diagonal, mas tem uma famosa jogada de fazer o cruzamento para trás, foi uma jogada que quebra muito a defesa, assim, ele se destacou esse ano, e defensivamente ele não compromete, não à toa, quando ele surgiu em 2012, foi para Portugal, aí voltou para cá, aí teve um período ali que não conseguiu render muito, mas com o Roberto Cavalo, que é o técnico com quem ele trabalhou no Oeste, lá em Itápolis, em São Paulo, voltou a ter aquela confiança, mostrou mais uma vez bom futebol, não à toa conseguiu essa transferência para o Cruzeiro, e foi vendido aí, e agora o Criciúma aguarda a vinda de alguns jogadores da equipe mineira, né? Não surgiram alguns nomes, especularam o Alano, só que ele foi para o Bahia, especularam outros nomes, mas o Criciúma está encontrando muita dificuldade em trazer os jogadores do Cruzeiro para cá. A gente, é claro, fica acompanhando as movimentações aí nos últimos dias, até porque o diretor executivo do clube, o Mikael Dalfarra, que é filho do presidente, inclusive, está em Minas Gerais aí há mais ou menos 2 semanas tratando dessas negociações, então a gente vai ficar aguardando. Sobre o Gustavo, né, surgem muitas especulações, já falaram até do Internacional atrás dele, mas o nome mais forte é o do Corinthians, né, só que o presidente Dalfarra já foi bem enfático, né, é 12 milhões de reais ou não leva ele, né, o Gustavo que veio para cá como artilheiro da Copinha pelo Taboão da Serra e na época ali não conseguiu deslanchar, o Criciúma mesmo assim depositou confiança nele ainda com o Antenor Angeloni, renovou o contrato dele até 2019, então tem um contrato longo com o Criciúma, então o time que quiser tirar o Gustavo do Criciúma vai ter que pagar uma bagatela bem alta, né? De 12 milhões de reais é o que está pedindo o Dalfarra.
Bom, eu quero saber de você aí, Eduardo Madeira, a gente tem assistido, inclusive eu vi o final do jogo contra a equipe do Paraná Clube na sexta-feira à noite, o torcedor está empolgado, o torcedor mostrando a camisa, mostrando o escudo, com aquela virada. É normal isso? O torcedor realmente está motivado em Criciúma, em toda a região carbonífera aí, para que o Criciúma tenha realmente consistência, melhore o time, dê qualidade para subir para a Série A?
Olha, Valmir, eu penso que essa vitória deu uma motivação a mais, porque uma cena curiosa do jogo de sexta-feira, não sei se chegasse a pegar essa parte, Valmir, é que no meio do segundo tempo, ainda 2-0 para o Paraná, o volante Barreto acabou errando uma série de jogadas e aí a torcida já nervosa começou a vaiar o garoto e tudo mais. O Gustavo saiu lá da grande área, foi pra beira do gramado e começou a pedir calma pro torcedor. E aí o torcedor já nervoso não gostou e começaram a trocar algumas ofensas. O Gustavo, não, vamos pedir calma, aquela história toda. Vieram alguns jogadores, calma Gustavo, vamos pro jogo, vamos pro jogo. O Gustavo tava nitidamente nervoso e aí depois ele fez 2 gols, foi pros braços da torcida, pediu desculpas ao torcedor após o gol. Mas é aquela história, o torcedor me parece que se empolgou mais depois desse jogo, porque após os outros jogos eu conversava com alguns torcedores e eles sempre me diziam: ah, quanto é que foi o jogo? O Criciúma jogou bem, não, o pessoal não estava acompanhando muito. Agora, depois de sexta-feira, entre sexta e até agora pela manhã, se eu conversei, por exemplo, com 20 ou 30 pessoas diferentes, 90% vieram: nossa, que vitória, sexta-feira, hein? Que virada. É, o Tigre está empolgando, pelo jeito vai subir, hein? Porque está lembrando um pouquinho 2012, né? 2012 o Criciúma subiu com umas viradas assim malucas, né? Ele fazendo 2, 3 gols depois dos 40 minutos, Zé Carlos fazendo gol de tudo quanto é jeito. E começou a lembrar um pouquinho o pessoal aquele período de 2012.
Inclusive teve um jogador do Paraná que lembrou esse fato aí no final, quando deu entrevista para o Sport TV, eu não me recordo, mas ele jogava no Criciúma, não me recordo o nome dele agora. E o Gustavo, que não vinha mais fazendo gol depois que surgiu aí essa história de Gustavo estar sendo observado por grandes times de futebol, parece que realmente ele estava um pouco nervoso nessa condição e na obrigação de permanecer como artilheiro e continuar avançando na artilharia. E agora é o artilheiro isolado e vem se revelando um craque em campo, Valmir Matos. Vem se revelando o grande nome do Criciúma nessa Série B.
Que bom. Agora eu quero saber do Eduardo Madeira o seguinte. Eduardo, você fazendo reportagem, está tudo tranquilo para fazer reportagem ou continua essa frescura aí com a CBF proibindo e impedindo isso e aquilo como faz no brasileiro da Série A?
Ah, na Série B tá tão complicado, tá na Série A, né? Na vez que o Fabiano Linhares, a CBN, esteve aí, eu ouvi atentamente, uhum. Porque eu vi a história dele ali e fiquei de cara, né? Já houve uns jogos contra o Brasil de Pelotas que teve um repórter em campo apenas, repórter de rádio, foi de Pelotas ainda, porque o que aconteceu? A justificativa da CBF é que todos solicitaram o credenciamento fora do prazo, por exemplo. Só que o detalhe, né? O jogo foi terça, 7:15. Na semana anterior, teve Criciúma e Avaí também na terça, 7:15. Eu solicitei, após o término da rodada da Série A, por questão de pensar um pouquinho no lado de quem está fazendo o credenciamento, né? Vai estar recebendo o credenciamento da rodada do final de semana, o Criciúma jogava no sábado. Pensei, vou mandar depois, que daí não dá aquele rolo todo. Com o Avaí deu certo. No jogo contra o Brasil de Pelotas, eu mandei também num domingo à noite, e aí eu recebi meio que não poderia entrar em campo, enfim, aí quando eu cheguei no estádio, falaram, ó, todas essas rádios aqui não vão poder entrar, umas 3 ou 4 folhas do fiscal da CBF, só de nomes de radialistas que não poderiam entrar em campo. Então tá uma norma muito grande. Nesse jogo da última sexta-feira, por exemplo, quando tá tendo sorteio, eu vou trocando de lado. Eu sempre fico atrás do gol que o Criciúma ataca. Mas aí só pode trocar na hora que tá tendo sorteio, enfim. E aí o Criciúma, porventura, perdeu o sorteio, né? O Criciúma sempre ataca pro mesmo lado. Aí perdeu o sorteio, o Paraná escolheu exatamente o outro lado. Aí eu vendo que o Criciúma perdeu, dei meia volta e fui voltando pro meu cantinho anterior. Já veio um fiscal da CBF, ó, não pode ficar transitando, não pode ficar isso, não pode ficar fazendo aquilo. Mas eu justifiquei, eu só tô trocando de lado porque o Criciúma perdeu o sorteio. Não, mas é só depois que o jogo começar, aquela história toda, como se eu estivesse fazendo algo criminoso dentro de campo.
A grande verdade, Eduardo Madeira, é que a CBF, como não tem como aparecer mostrando competência na administração do nosso futebol, porque vive a reboque dos interesses, inclusive do pay-per-view, que é hoje o grande freguês da CBF, o grande amiguinho da CBF, não tem como aparecer, se promover, mostrar alguma coisa, vem para cima da reportagem, Eduardo Rocha.
Porque, é uma barbaridade.
Porque é sacanagem, né? Eles ainda falam ali, que liberdade de imprensa é essa? Isso é desrespeito à imprensa e não liberdade de imprensa.
É aquilo que eu disse antes, Valmir, tratar um profissional de rádio que está ali cumprindo com um trabalho incrível, inclusive na história do rádio,
claro.
A formação das torcidas em todo o país é uma dívida que se tem com o profissional do rádio. É o rádio jornalismo que fez com que o futebol no país fosse o sucesso que ele é. Você tem torcedor do Vasco da Gama, do Flamengo, do Corinthians, do Santos.
Graças ao rádio.
Em todos os recantos do país, graças ao rádio.
Graças
agora,
ao
se
rádio.
Faz uma barbaridade dessa com o profissional do rádio. Eu quero até cumprimentar o Eduardo Madeira pela desenvoltura, articulação, o profissionalismo que ele apresenta, que ele demonstra no seu trabalho, inclusive vindo ali da faculdade SATIC, Valmir Martins, que é uma das novas escolas de jornalismo do sul do Brasil, que está revelando profissionais de alto gabarito como o Eduardo. É uma escola de jornalismo que tem, inclusive, um trabalho na área de radiojornalismo, não é isso, Eduardo?
É isso mesmo, a SATIC tem uma estrutura bastante interessante. Eu acabei escolhendo a SATIC até por causa disso, né? Na época que eu estava no ensino médio, o pessoal da escola foi fazer um passeio lá, uma visita, aquela história toda. E aí eu vi a estrutura da SATIC com estúdio de TV, com estúdio de rádio. Bah, eu pensei, né, é aqui mesmo que eu quero ficar, né? E não me arrependo, né? Tô lá, já tô para me formar no final do ano. E tem realmente essa estrutura de rádio. É um estúdio muito bem equipado, com profissionais lá sempre trabalhando diariamente. Realmente lá tem essa estrutura diferenciada em relação a muitas instituições que a gente encontra. Realmente é muito interessante. Uma instituição que leva para valer a questão da tecnologia e dá esse suporte também na questão da comunicação, do jornalismo também.
Perfeito. Ô Eduardo Madeira, eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho.
Valmir, mas
é interessante, né?
Uma opinião do Eduardo aí sobre essa questão das Olimpíadas, né, Valmir?
Uhum.
Que realmente nós temos aqui em Santa Catarina, nós não temos aquele esporte olímpico, né, que se esperava, né, em Santa Catarina. Mas
tem os Jogos Abertos, que agora nunca sabe
abertos.
A data, né? Que virou também outra...
Aquele problema da FESPORT, que inclusive o Mário Medalha comentando com a gente aqui.
Que era sempre em outubro, jogaram para cima do Natal, em cima do Natal passado, uma vergonha. Mas é interessante porque está acompanhando o esporte.
A sua avaliação, Eduardo, qual é a sua avaliação das últimas aí da questão olímpica? Como é que você está vendo essa, somente na parte da organização, mas as nossas chances aí nessa Olimpíada?
Olha, eu aguardo ansiosamente para acompanhar os jogos, né? Eu, como um admirador do esporte, fico sempre ansioso. Expectativa, evidentemente, como a gente está no futebol, acompanhar a seleção brasileira de futebol masculino, né? Principalmente pelo ataque que a seleção tem, né? Neymar, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa e Luan, é um ataque que impõe respeito a muita gente. E a seleção alemã também vem com alguns jogadores que participaram da Copa do Mundo, por exemplo. Então, certamente vai ser uma competição bastante interessante. Eu particularmente gosto muito de acompanhar as provas tradicionais do atletismo, tipo 100 metros rasos. Eu sou um cara que admira muito o Usain Bolt e certamente vou estar acompanhando ansiosamente para ver o jamaicano correndo aqui em terras brasileiras. Porque a prova de 100 metros rasos para mim é fascinante, eu gosto demais. Natação também me chama a atenção, judô, enfim, eu gosto de assistir tudo. E eu espero ver o Brasil tendo aí um bom desempenho, né, pelos números, por algumas informações que a gente acompanha. Talvez o comitê espere um número que não venha, mas enfim, a gente vai estar torcendo, a gente vai estar acompanhando.
Bom, felicidades para você, Eduardo Madeira, no seu trabalho. Logre o melhor êxito. E é interessante você fazer esse trabalho pela Rádio Guarujá de Orleans, porque vai integrando a região carbonífera, a região sul aí. Um belo trabalho. E, se Deus quiser, em breve aí, o Eduardo Rocha vai convocá-lo para mais uma apresentação, porque daqui a pouco vai virar a Rádio Eduardo.
Vamos sim, Palmeiro.
Vai virar a Rádio Eduardo. Eduardo Madeira, Eduardo Rocha, Eduardo.
É verdade, Eduardo Ventura.
Eduardo Ventura. Tá muito bom o teu trabalho, parabéns, hein?
Inclusive ali, né, oriundo da SATIC, onde eu também estudei, Valmir, não tinha jornalismo lá ainda, mas eu também fiz parte. Sabe o que é SATIC, Valmir?
Não.
Sociedade Amigos dos Trabalhadores da Indústria Carbonífera, do carvão, lá da região lá. Inclusive é das organizações maristas, né?
Que chique,
Eduardo, que legal. O Eduardo Madeira, obrigado então pela sua participação. Como o Valmir Matos bem disse, a gente, né, fica aí à vontade para te ligar e nós vamos te ligar novamente aí numa próxima oportunidade.
Maravilha, eu agradeço demais o convite e assim como vocês, eu me ponho à disposição também para participar em outras oportunidades.
Ok, muito obrigado. Participação, portanto, do repórter Eduardo Madeira, da cidade de Orleans, Rádio Guarujá. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.